Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
A crise econômica nos Estados Unidos e na Europa é a razão da dor de cabeça da maioria dos países ricos e dos classificados como em desenvolvimento. Nos últimos meses, o tema ficou ainda mais quente por causa da disputa política nos Estados Unidos. Lá, até o partido governista, o Democrata, estava dividido sobre aumentar ou não o teto da dívida do governo norte-americano. Essa situação toda gerou e tem gerado perdas nas bolsas de valores e mudanças de rumo nas políticas econômicas, inclusive no Brasil. Para entender um pouco mais esse grande imbróglio econômico global, o nosso contato hoje é com o professor emérito da Universidade Federal Fluminense, Teotônio dos Santos. Professor Teotônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Desde já, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Prazer estar com vocês.
Professor, para a gente só dar uma direção para os nossos ouvintes, inclusive para nós também, eu gostaria de saber qual é a origem dessa crise econômica, a origem histórica dela. Tem mesmo relação com a queda de consumo nos países ricos ou há outras coisas que a gente ainda não conhece que são a gênese dessa crise toda?
Na verdade, nós estamos vivendo uma situação de mudança muito séria em toda a economia mundial. Desde, nós podemos colocar a década de 70, 80, nós temos uma expansão muito grande das novas tecnologias baseadas no grande desenvolvimento científico que estamos vivendo, sobretudo depois da Segunda Guerra para cá. E essas novas tecnologias aumentaram enormemente a produtividade. Isto é, hoje a quantidade, as pessoas produzem, que estão produzindo com essa alta tecnologia, produzem muitas vezes mais do que recentemente. A produtividade tem aumentado até 4% ao ano em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, chegou a esse nível na década de 90. Mas esse aumento da tecnologia, ele não é distribuído igualmente pela população. Não? Pelo contrário, esse grande excedente econômico que vem sendo criado com esse desenvolvimento, ele está cada vez mais concentrado num pequeno grupo de pessoas que estão exatamente no setor financeiro. O setor financeiro se desenvolveu de uma maneira espetacular nos últimos anos, de tal forma que um pequeno grupo de pessoas hoje manejam recursos que no passado ninguém podia pensar que seria possível, né? Essa grande concentração no setor financeiro, ela tem um impacto muito grande no conjunto da economia, não só nacionalmente, mas a nível internacional, sobretudo os países que estão na ponta da tecnologia mundial. Essa situação levou a que os países mais desenvolvidos abandonassem um pouco a atividade industrial direta, porque os lucros mais altos e a maior concentração estão no setor de serviços, setor financeiro e outros setores de serviços, gestão, marketing, pesquisa, etc, etc. Então, foi se deixando, expandindo para os países em desenvolvimento, que tinham mão de obra mais barata, a indústria. Essa mudança que vai ocorrendo na década de 80 e 90, ela vai se concentrar muito na China e Índia, nos países asiáticos, que foram os que assumiram esse setor industrial fortemente, atraíram capitais do exterior e tinham capitais também, no caso chinês, por exemplo, dos chineses que viviam no exterior, que ajudaram muito o processo chinês no seu primeiro momento, de forma que esses países foram adquirindo uma capacidade industrial muito grande, e a verdade é que isso foi criando uma situação nova na economia mundial. Os Estados Unidos se concentrou em apoiar pesquisas no campo militar, com um gasto militar enorme. O gasto militar, ele não, quem consome o gasto militar é o Estado, né? Um país que tem, como os Estados Unidos hoje, metade do gasto militar do mundo, Isso tudo é pago pelo Estado norte-americano. Então, a força articuladora dessa grande economia mundial foi o gasto estatal. E agora isso está, vamos, no seu momento mais crítico. O Estado financiou o setor financeiro também e financia o setor militar, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, se ocorre mesmo. O Japão também, sobretudo o setor financeiro, porque o setor militar não é tão grande no Japão, porque é proibido. Mas, na verdade, vejam bem, essa situação já foi criando um desequilíbrio econômico colossal a nível mundial, né? Então, com esse desequilíbrio, nós podíamos esperar uma crise desse tipo que nós estamos aguardando a qualquer momento. Nós já estamos nela desde 2008, não?
Isso daí foram escolhidas bases, professor, que são muito frágeis, porque quando todos ficam investindo todas as forças no setor econômico, no setor financeiro, e deixa a produção de lado, acaba num momento de especulação isso tudo ruindo, né? É basicamente isso, professor?
O setor financeiro, ele não existe para apoiar. Sim. O setor financeiro surge para apoiar o setor produtivo, não? E acumular recursos, concentrar recursos para investimentos. Mas como ele vai produzindo essa capacidade de atrair recursos e com o apoio do Estado, o que vai acontecendo é que ele vai criando formas de autocrescimento, autodesenvolvimento, né? E vai se afastando completamente das atividades produtivas e vai exigindo do Estado que cubra as suas atividades, né? E nós, inclusive, durante essa crise, isso se revelou de uma maneira muito espetacular, apesar de que antes já tinha ocorrido. Mas nessa crise foi muito forte. O governo norte-americano deve ter destinado 2,5 a 3 trilhões de dólares para manter o sistema bancário americano. Isso é uma loucura total, porque os Estados Unidos agora está com um déficit fiscal de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, de dólares, perdão, por ano. Não tem condições de pagar esse déficit. Durante um longo período, ele pagou esse déficit que ele fazia através de títulos do governo americano, que eram comprados, sobretudo, pelos países que exportavam para os Estados Unidos, né, e tinham superávit, exportavam mais do que importavam, né. Então, o que é aquele superávit em dólar, o que é que eles iam fazer com ele? Um ótimo investimento durante a década de 70 e 80 foi comprar os títulos do governo americano, porque pagava juros bastante altos, enfim, era um negócio muito bom. Mas hoje, quer dizer, com o tempo, isso foi se convertendo numa bola de neve e o sistema não pode pagar, quer dizer, não há como pagar juros altos hoje, porque a dívida foi aumentando. Hoje a dívida é igual ao produto bruto dos Estados Unidos. Se você pagar 10% de juros anual, você tá pagando 10% do produto bruto, né?
É verdade.
A gente não assusta muito, que aqui no Brasil nós pagamos mais ou menos isso, mas o povo americano não está muito acostumado a que esses recursos de 10% do PIB, né, sejam destinados a pagar juros.
Nós estamos conversando com o professor emérito da Universidade Federal Fluminense, Teotônio dos Santos. O nosso assunto hoje aqui é a crise econômica mundial. Professor Teotônio, tem muita gente que faz um clima de terror, outros dizem que não é algo tão grave assim, que é um problema só dos países ricos. Mas como é que o senhor vê a implicação dessa crise no resto do mundo?
Bom, no resto do mundo, exatamente porque grande parte da produção foi se deslocando para os países em desenvolvimento, não é? Esses países hoje têm uma dinâmica econômica muito forte em termos de produção, com tecnologia muito avançada, com mão de obra barata e com apoio dos estados nacionais, que é muito diferente de apoiar um setor financeiro e você apoiar um setor produtivo. O setor produtivo termina gerando rendas que podem cobrir os empréstimos e ajudas que você faz, né? Então, na verdade, esses países estão numa dinâmica muito mais favorável nesse momento. Né? Isso também já estava claro, há pelo menos uns 20 anos, 30 anos atrás, estava muito claro essa direção. E agora, do ano 2000 para cá, realmente a China assumiu a liderança da produção industrial do mundo. Hoje, o maior produtor industrial do mundo é a China. Né? E também é a maior exportadora. Ela é a maior exportadora para o Japão, o principal exportador para o Japão é a China. E o Japão também, a principal exportação do Japão é para a China. Os Estados Unidos também tem na China seu principal exportador para os Estados Unidos. A Alemanha, a Europa também está crescendo muito. O Brasil, por exemplo, que não tinha quase nenhum comércio com a China, agora é o maior exportador, a maior exportação do Brasil é para a China. E também a importação também teve que crescer, evidentemente, não é? Então, a China se converteu numa liderança do comércio mundial. Agora, o que, que acontece? Esse comércio com os Estados Unidos, ele é deficitário para os Estados Unidos. A China exporta para os Estados Unidos, mas não compra nos Estados Unidos. E sobra cada ano 150, 200 bilhões de dólares, são quantias espetaculares. Esses recursos ficam em dólar e foram aplicados em grande parte em títulos da dívida pública americana. Hoje, o país que tem mais títulos da dívida pública americana, fora dos Estados Unidos, é a China, que tem US$1 trilhão de títulos do governo americano. Isso gerou uma situação de correlação de forças mundiais muito, muito nova, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, nesse momento, enfrenta uma situação de que para ele poder emitir um título de dívida pública, ele tem que chegar a algum acordo com os chineses. Porque, nesse momento, é um dos piores negócios do mundo, a dívida pública americana. Um país que não sabe como pagar a sua dívida, que está pagando uma taxa de juros muito baixa para ver se a economia recupera. Os Estados Unidos está pagando 0,5% ao ano. Aqui no Brasil, o pessoal está acostumado a pagar 10, 15% ao mês, né?
Pois é.
0,5% ao ano, né? E o dólar tende a perder valor. Então, investir em títulos da dívida pública americana é um dos péssimos negócios, né? É uma situação em que realmente os Estados Unidos está vivendo uma mudança de correlação de força mundial. A capacidade dele de tomar decisões, né, diminuiu enormemente.
Então, professor Teotônio, o senhor falando dessa participação tão importante da China nesse cenário todo, a gente pode imaginar que, para concluir esse primeiro bloco dessa nossa conversa, que a China está nos dois lados dessa moeda, porque, por exemplo, ela segue sendo a grande potência industrial, agora como o senhor disse, mas também ela compra muitos títulos americanos e muitos dizem que ela é culpada da guerra cambial porque mantém a moeda dela artificialmente mais baixa. Então, a China, na realidade, seria o grande X dessa questão toda ou não?
Olha, se a China valorizasse a moeda dela como ela tem condições de valorizar, o dólar entraria numa crise brutal e, por outro lado, o resto do mundo se voltaria totalmente para exportar para a China, não? E deixaria de exportar para os Estados Unidos, para a Europa, a crise seria muito mais grave.
Ah, então vale a pena a China manter a moeda baixa, então.
Eu acho bom. Acho bom para os Estados Unidos e para a Europa. Tanto que o governo americano tem tentado forçar os chineses a baixar, mas eles mesmos estão moderando essas pressões, né? Porque, veja bem, se aumenta o valor da moeda chinesa, aumenta a capacidade de compra da China, né? E já nesse momento é um problema colossal para grande parte do mundo o fato de que há um deslocamento da demanda mundial para a China. Quer dizer, quem está demandando mais no mundo hoje é a China. Todo o aumento de demanda que houve na década de 2000 para cá foi na China. Os Estados Unidos, Europa, não aumentaram grandemente a demanda de produtos do resto do mundo. Quem aumentou fortemente essa demanda foi a China. A Índia também, em parte, que vive uma situação que tem alguns elementos comuns com a situação da China. Bom, outros países que têm uma situação similar de ter aumentado a demanda mundial. A China aumentou, viu, o valor do yuan, a moeda chinesa. É uma moeda que, veja bem, nesse contexto, o yuan é uma moeda que só tem como valorizar-se. Não é? Não há nenhuma possibilidade de desvalorização do yuan. Toda a pressão é para que eles valorizem, para que valorizem o yuan, né? Então, o que que acontece? Isso está transformando o yuan numa moeda forte e numa moeda cada vez mais usada em toda a Ásia. Com tendência já em Londres, já existe um intercâmbio forte de moeda chinesa já. E a tendência seria se expandir pelo resto do mundo. Então, isso para o dólar é uma situação muito complicada, muito complicada. Então, vamos dizer assim, as viagens que estava fazendo o secretário de Tesouro dos Estados Unidos para a China quase toda semana, o que eles querem mesmo agora só é que os chineses continuem comprando o título da dívida americana, mas não querem e nem estão forçando uma valorização do yuan, porque pode ter um impacto demasiado grande, né, no conjunto da economia mundial, em detrimento do poder financeiro dos Estados Unidos.
A gente faz agora um intervalo, professor Teotônio dos Santos, professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Nosso assunto hoje aqui é a crise econômica nos Estados Unidos, na Europa, enfim, no mundo inteiro.